Feriado do Carnaval registra o menor número de mortes nas estradas federais dos últimos 8 anos.
Termina amanhã o prazo para profissionais brasileiros selecionados na primeira chamada do programa Mais Médicos se apresentarem nos municípios.
Bolsa Família acompanha a frequência escolar de mais de 15 milhões e 700 mil alunos. É o segundo melhor resultado desde 2005.
Recorde no número de viagens feitas por brasileiros dentro do país no ano passado. Foram mais de 200 milhões de deslocamento.
Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. A Voz do Brasil do Poder Executivo também está ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O número de acidentes, além de mortos e feridos nas estradas federais, diminuiu neste carnaval em relação ao ano passado.
Os dados foram divulgados hoje pela Polícia Rodoviária Federal.
Foi o carnaval com menos mortes nas rodovias federais nos últimos 8 anos. Foram 2.785 acidentes, 22% a menos do que no carnaval do ano passado. Foram registrados 1.786 feridos, 18% a menos do que no feriado de 2014. E 120 mortes, o que representa uma redução de 28% no número de vítimas fatais. Entre os estados, Minas Gerais foi o que registrou o maior número de mortes no país no carnaval deste ano. Foram 14 mortes ao todo. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Estênio Pires, explica que a falta de atenção dos motoristas como ultrapassagem em locais impróprios é responsável por 80% dos acidentes nas estradas.
A colisão frontal ainda é o principal tipo de acidente com vítima fatal. Não é o principal tipo de acidente, mas é o tipo de acidente que ocasiona o maior número de mortes. Além disso, além da questão da ultrapassagem, a soma da velocidade. Então, esses dois fatores ocasionam o maior número de mortes nas rodovias federais.
Durante a Operação Carnaval, foram realizados mais de 85 mil testes de bafômetro, com 2 mil autuações por consumo de álcool. 372 pessoas foram presas por alcoolismo e quase 3 mil carteiras de motorista foram apreendidas. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirma que dois fatores contribuíram para a redução no número de mortes no carnaval deste ano.
Nós atribuímos isso em larga medida à mudança de fiscalização feita pela Polícia Rodoviária Federal e a outras situações que foram desenvolvidas ao longo deste período, como o próprio aperfeiçoamento da lei que trata do alcoolismo ao volante e outras medidas. Mas acreditamos que esse ano o aperfeiçoamento da fiscalização nas estradas levou a esse resultado que superou, inclusive, as nossas expectativas.
A Operação Carnaval fiscalizou entre os dias 13 e 18 deste mês mais de 238 mil pessoas nas estradas federais do país. Reportagem Paulo La Sálvia.
Os médicos brasileiros que conseguiram vagas na primeira chamada do novo edital do programa Mais Médicos têm até amanhã, sexta-feira, para se apresentarem nos municípios escolhidos.
Os que não cumprirem esta etapa vão ter as vagas disponibilizadas numa segunda chamada de médicos com registro no Brasil para atuarem nos municípios que aderiram ao programa. Luana Karen.
Quase 4 mil médicos com registro no Brasil estão sendo aguardados até amanhã para trabalhar nas unidades básicas de saúde de 1.227 municípios de todos os estados e do Distrito Federal, além de 12 distritos indígenas. Eles foram selecionados na primeira chamada do novo edital do programa Mais Médicos. As vagas que não forem preenchidas vão ser disponibilizadas em uma segunda chamada, como explica o ministro da Saúde, Arthur Chiouro.
Se essas vagas não forem totalmente preenchidas neste edital, tem uma terceira rodada de escolha ainda para os médicos brasileiros. Se ainda sobrarem vagas, vai-se para uma etapa para médicos brasileiros formados no exterior que não têm diploma validados. Se não forem totalmente preenchidas, vai uma para os intercambistas individuais de outros países. E só por fim iriam para os cubanos.
A segunda chamada vai ser realizada nos dias 23 e 24 de fevereiro. E a terceira chamada será em março. Segundo o Ministério da Saúde, a demanda de 91% dos municípios que aderiram ao novo edital do programa Mais Médicos foi totalmente atendida na primeira chamada de médicos com registro no Brasil. Para o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, a adesão dos médicos brasileiros confirma a seriedade do programa.
A participação dos médicos brasileiros nessa etapa demonstra que, progressivamente, olhando o futuro, essas estratégias serão estratégias, claro que aprimoradas, mas decisivas para garantir a interiorização da medicina e a garantia de acesso à população das pequenas cidades, da periferia das grandes cidades, para as áreas de mais difícil provimento, o direito de ter equipes de saúde da família completas, inclusive com médicos.
Com a ocupação das vagas solicitadas pelos municípios no novo edital do programa Mais Médicos, o governo federal vai garantir este ano a permanência de mais de 18.200 médicos nas unidades básicas de saúde de todo o país, levando assistência para cerca de 63 milhões de pessoas. Reportagem Luana Karen.
E o médico Danilo Ramos é um dos profissionais que já se apresentou e começa a atuar pelo programa nos próximos dias.
Ele e a esposa, que também é médica, vão atender a população de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, que fica a cerca de 600 quilômetros da capital, Salvador.
Danilo cita os benefícios do programa Mais Médicos.
Esse programa, ele traz algumas vantagens para o trabalhador, para os municípios e para a população que vai ser atendida. Então a gente, assim, fica feliz por tudo, né? Fica feliz pela melhor condição que é oferecida para nós como trabalhadores e fica feliz também da gente poder estar levando profissionais médicos aí, né, para essas regiões que historicamente não tem tido esse acesso e a gente sabe da diferença que isso faz. A gente sabe que a nossa presença, com os recursos que já estão disponíveis atualmente nessas localidades, faz muita diferença. Então a gente fica feliz por poder estar ajudando esses municípios que têm essa necessidade e, ao mesmo tempo, porque a gente está recebendo um apoio do governo brasileiro através de uma remuneração mais justa do que vem sendo praticada aqui na região e também do programa de formação e serviço, né? Através da especialização em saúde da família, que é oferecida em paralelo à sua atividade como profissional pelo Mais Médicos.
7:08 no horário brasileiro de verão.
Quem recebe o Bolsa Família deve cumprir uma série de condições para continuar com o benefício.
Uma delas é que as crianças e adolescentes estudem e tenham uma frequência mínima nas aulas.
Em outubro e novembro do ano passado, mais de 15 milhões e 700 mil crianças e jovens que são beneficiários do Bolsa Família tiveram essa frequência escolar acompanhada pelo programa.
O número representa mais de 90% de alunos com perfil de acompanhamento e é o segundo melhor resultado desde 2005.
Dos alunos que tiveram a presença em sala de aula registrada, mais de 96% cumpriram a frequência mínima exigida. Quase 16 milhões de crianças e adolescentes foram acompanhados. Estudantes de 6 a 15 anos cumpriram 85% da carga horária e alunos de 16 e 17, 75%. O acompanhamento da frequência escolar é uma das exigências feitas pelo governo federal para o pagamento do Bolsa Família. Essa contrapartida foi criada para que os alunos se dediquem mais aos estudos. Cleonice Carvalho, de 35 anos, recebe o Bolsa Família e é mãe da Cássia, de 11 anos, e da Ruth, de 7. A moradora da cidade estrutural, a cerca de 25 quilômetros de Brasília, conta que raramente as filhas faltam às aulas.
Não falta, não. Lá em casa só falta se tiver com febre, doente. Porque senão tem que estar indo no colégio todo dia tem que estar.
Maria Rosilda Coutinho é vizinha de Cleonice e espera que os estudos proporcionem um futuro melhor para o filho Venilson, de 14 anos.
Que eles aprendam para mais lá na frente, quando eles estiverem na vida adulta, eles possuem um bom emprego.
E Venilson espera corresponder às expectativas da mãe.
Se eu tiver estudo, eu vou ter um bom emprego. Vou poder trabalhar em alguma coisa boa. Agora, se eu não tiver o estudo, eu não vou conseguir isso.
Entre as regiões do país, o destaque da pesquisa ficou com o Norte. 98,5% dos alunos frequentaram o número mínimo de aulas em outubro e novembro do ano passado, o que representa 2 milhões e 300 mil estudantes. No Nordeste, 97,6% cumpriram a meta de carga horária, o que dá um total de 7 milhões e 300 mil beneficiários do Bolsa Família. Para que o pagamento do benefício não seja interrompido, o beneficiário precisa manter sempre atualizados os dados no cadastro único, informando, por exemplo, mudança de endereço ou troca de escola dos filhos. Reportagem Isabela Azevedo.
Cresce o número de brasileiros que viajam dentro do próprio país.
Cerca de 206 milhões de pessoas escolheram passar as férias por aqui no ano passado. Um recorde para a série histórica que começou em 2005.
Em relação a 2013, o crescimento foi de 5 milhões de viajantes. A maioria optou pelo avião para viajar.
No ano da Copa do Mundo no Brasil, cerca de um terço da população, mais de 60 milhões de pessoas, visitaram algum destino nacional em 2014. Apenas no período da competição foram 3 milhões de turistas. E cada vez mais o brasileiro adquire o hábito de viajar. Felipe Vivas mora em Brasília e conta que sempre usa os feriados e fins de semana para visitar a família no Rio de Janeiro e conhecer novos destinos no Brasil. As praias sempre estão no roteiro e em 2014 ele viajou também para acompanhar jogos da Copa.
Olha, eu aproveitei sim. Eu fui para o Rio de Janeiro para acompanhar a final e fui para aquela nossa semifinal fatídica ali, o 7-1. Estava lá em BH também.
Segundo o ministro do Turismo, Vinícius Lages, o aumento dos viajantes tem impacto sobre toda uma cadeia de consumo.
É muito importante destacar que o turismo tem uma demanda sobre outros setores, alimentos e bebidas, automóveis, aviões, serviços de arquitetura, móveis, lençóis, ar-condicionado. Então tem um impacto importante, continuar crescendo é importante para a própria economia.
Já a demanda por transporte aéreo doméstico cresceu 5,7% em 2014. Mais informações pela internet em www.turismo.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
Voz do Brasil!
O primeiro jornal impresso do mundo. Uma Bíblia de 1462. A primeira edição do poema clássico escrito por Luís de Camões, Os Lusíadas, de 1595.
A Biblioteca Nacional do Brasil, considerada pela Unesco uma das 10 maiores bibliotecas nacionais do mundo, tem uma seção de obras raras que reúne curiosidades como essas e também um registro da história do nosso país.
E muitas dessas raridades, que são muito frágeis para serem consultadas fisicamente, estão ao alcance de qualquer pessoa na internet.
Jacutinga e pombos selvagens, a moda Guanabara, maionese imperial, fazão, sorvete de frutas. A lista de pratos servidos durante o último baile da família imperial em 1889 vai longe. O cardápio original da festa é um dos artigos curiosos guardados no acervo de obras raras da Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro. Ana Virgínia Pinheiro, bibliotecária-chefe da divisão, conta como começou essa coleção.
A divisão de obras raras foi criada em meados do século passado. Porque durante 150 anos, os livros raros ficavam separados numa área de livros. Mas houve a necessidade de segmentar para formar uma área de reservados. Aqui, na divisão de obras raras, nós guardamos aquilo que merece maior cuidado.
O número de itens do acervo de raridades não é conhecido ao certo, mas a estimativa é que, enfileirados, eles somariam mais de 2 quilômetros de comprimento. O livro mais antigo é a Bíblia de Mongúcia, impressa em 1462 pelos ex-sócios de Gutenberg, o inventor do sistema de impressão. São 60 exemplares ao redor do mundo e dois deles estão na Biblioteca Nacional. Outra raridade é um livro sobre desenhos, ilustrado por ninguém menos que Leonardo da Vinci, em 1509. A bibliotecária-chefe Ana Virgínia Pinheiro ainda se surpreende com o que acha entre as prateleiras.
Puxei um livro na estante, verifiquei que ele tinha uma dobradura. Quando eu abri, eu me deparei com uma planta de distribuição de africanos no navio negreiro. Pessoas distribuídas, deitadas no porão de um navio, uma planta, em que as pessoas eram arrumadas por tamanho, de tal modo que coubessem mais pessoas. E por quê? A ideia é de que o indivíduo que viesse de pé ou amontoado não chegaria vivo. Então era assustador você ver segmentos de homens, de crianças e de mulheres separados num arranjo bem higiênico, mas as pessoas arranjadas como se estivessem em varais.
Hoje o acervo de obras raras recebe pesquisadores de todo o mundo e também integra exposições sobre temas específicos. Mas é possível ver muitas publicações sem sair de casa. A Biblioteca Nacional está digitalizando todo o seu acervo e já conta com 11 milhões de páginas fotografadas e disponíveis na internet. São 500 mil acessos por mês. A coordenadora da Biblioteca Nacional Digital, Ângela Bittencourt, diz que as cópias digitais ajudam a biblioteca a cumprir sua principal missão.
A Biblioteca Nacional Digital surgiu com uma forma de harmonizar duas missões que sempre foram antagônicas, que são a preservação e o acesso. Que no momento que você dá acesso, acontece o manuseio das obras e as obras aí podem se deteriorar. Com a digitalização, você não precisa ter o acesso direto aos originais. Você pode acessá-los na sua casa, né? E com isso você preserva o acervo da instituição.
Para ter acesso às raridades da Biblioteca Nacional, basta acessar bndigital.bn.br. Reportagem Carolina Rocha.
Pesquisas apontam que o uso do celular no trânsito é tão perigoso quanto beber antes de dirigir.
Aqui no Brasil, falar ao celular é uma das principais causas da distração no trânsito e aumenta o risco de acidentes em até 400%, como atropelamento e colisão.
Há 3 anos, um aplicativo para celular Mãos no Volante foi lançado pelo Ministério das Cidades. Ele impede que o motorista use o telefone para atender ligações ou enviar e receber mensagens enquanto dirige.
Mais de 50 mil pessoas já usam o aplicativo disponível apenas para celulares de sistema Android e que pode ser instalado de graça.
O uso do telefone na direção, além de ser considerado uma infração média pelo Código Brasileiro de Trânsito, punida com a perda de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa, ainda pode provocar acidentes e até mortes. Segundo estimativas, a combinação direção e celular aumenta em até 400% o risco de acidentes. E para ajudar a evitar que pessoas cometam esse erro, o aplicativo gratuito Mãos no Volante, desenvolvido pelo Ministério das Cidades, bloqueia as ligações recebidas e envia automaticamente uma mensagem para a pessoa que ligou, avisando que o condutor está dirigindo e não pode atender a chamada. Além de estimular o uso do aplicativo, o Departamento Nacional de Trânsito, em parceria com órgãos estaduais e municipais, está desenvolvendo campanhas educativas para alertar os motoristas sobre o perigo da combinação celular e direção. A agente Cecília Mayumi, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, fala sobre a importância de conscientizar os motoristas sobre os riscos dessa prática.
Se usar celular, o desvio de atenção é muito grande, podendo provocar grandes acidentes, como colisão, invadir calçada e principalmente atropelamento, né? Isso também não vale só para motoristas, também pedestres que ficam usando o celular enquanto estão caminhando na via e não olham os dois lados na hora de atravessar a rua.
Muitos motoristas têm consciência e não usam o celular enquanto dirigem.
Não, não pode não. Tem muito acidente, né? Mas é rapidinho, mas aí se distrai, questão de segundo, aí faz uma diferença enorme.
É perigoso no trânsito, né? Estar dirigindo é muito perigoso atender telefone.
Mais de 50 mil pessoas já instalaram o aplicativo disponível há 3 anos. A iniciativa faz parte da campanha Parada, Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, um pacto pela vida, para conscientizar motoristas sobre os riscos do desrespeito às regras de trânsito e reduzir o número de acidentes e mortes. Reportagem João Pedro Neto.
Informações sobre como baixar o aplicativo Mãos no Volante podem ser obtidas em www.paradapelavida.com.br.
7h19 no horário brasileiro de verão.
As cidades que em 2013 conseguiram melhorar indicadores sociais como mortalidade infantil e erradicação da miséria, que constam na agenda de compromissos dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, estão recebendo uma certificação do governo federal.
Esses objetivos foram estabelecidos pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para melhorar a qualidade de vida nas cidades e tornar o mundo mais justo.
Por meio de um sistema na internet, prefeituras podem aderir ao compromisso, acessar indicadores e estabelecer prioridades para cada ano.
A certificação dos municípios ocorre todo ano. A cidade de Congonhal, interior de Minas Gerais, atingiu uma das etapas da meta Erradicação da Fome e recebeu a certificação do governo federal. O objetivo era inscrever a população mais pobre no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal, CadÚnico, necessário para acessar programas sociais como Bolsa Família. O prefeito Ricardo Sobreiro conta a estratégia para alcançar o resultado.
Primeira situação foi a gente fazer uma busca ativa junto desse público. Quem são eles? Né? Onde eles estão? E fizemos palestras, seminários, oficinas para divulgação e conscientização das pessoas dos benefícios oferecidos pelo governo federal.
O subchefe de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gilmar Dominici, ressalta que os gestores municipais que estabelecem e cadastram as metas também têm acesso a informações sobre programas sociais do governo federal que podem ajudar a cumprir os objetivos.
O prefeito, ele acessa através da internet esse portal e ali ele vai ter as informações do seu município, os indicadores existentes hoje, e com isso ele estabelece as metas para cada indicador que ele pretende atingir, e também ali ele vai encontrar quais são os programas federais que podem auxiliá-lo a atingir essas metas.
A página também permite que o cidadão monitore e avalie o desempenho de sua cidade nos compromissos assumidos. O sistema está disponível no endereço www.agendacompromissosodm.planejamento.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, apresentou nesta quarta-feira um panorama da economia brasileira para investidores em Nova York, nos Estados Unidos.
O ministro ressaltou a transformação da força de trabalho que está ocorrendo no país por meio da educação. Comentou sobre política fiscal e sobre o aumento da relação entre dívida e produto interno bruto, PIB, que não tem sido incomum nos países emergentes.
Para Levy, o Brasil aproveitou o bom momento para confirmar a responsabilidade fiscal, superar a restrição interna, avançar na agenda microeconômica, transformar a composição da dívida pública e melhorar as condições de vida da população.
E foi confirmada hoje a permanência de Luciano Coutinho na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES.
Ele aceitou o convite feito pela presidenta Dilma Rousseff para seguir no comando da instituição.
O BNDES é hoje o principal financiador de longo prazo para todos os segmentos da economia, com foco em projetos com dimensão social, regional e ambiental.
Voz do Brasil!
119 milhões de reais foram liberados pelo Ministério da Educação para regularizar o pagamento das mensalidades do ano passado para instituições privadas que participam da iniciativa Bolsa Formação do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, na oferta de cursos técnicos por meio do SISUTEC, Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica.
O pagamento de cada parcela pode ser feito em até 45 dias após o vencimento do mês de referência.
No ano passado, foram repassados cerca de 640 milhões de reais a instituições privadas.
E para este ano, segundo o Ministério, os repasses estão dentro do previsto. O MEC explica que atualmente não deve haver alteração na forma do repasse, considerando que com a confirmação de frequência pelo estudante, o processo ficou mais transparente e seguro.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Feriado de carnaval registra o menor número de mortes nas estradas federais dos últimos 8 anos.
Termina amanhã o prazo para profissionais brasileiros selecionados na primeira chamada do programa Mais Médicos se apresentarem nos municípios.
Bolsa Família acompanha a frequência escolar de mais de 15 milhões e 700 mil alunos. É o segundo melhor resultado da série histórica, que começou em 2005.
Recorde no número de viagens feitas por brasileiros dentro do país no ano passado. Foram foram mais de 200 milhões de deslocamentos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.